Sabe que eu tenho pensado muito nesses dias sobre como a igreja tem crescido em áreas, tem havido um destravar de Deus. Quem tem percebido isso? Que tem havido um destravar de Deus financeiro, um destravar de Deus colheitas. Nós estamos debaixo de uma palavra, amados. E como essa palavra tem sido dita, amados, eu vou dizer para você, esses dias mesmo tem estado muito forte. É como se houvesse um descortinar, como se as portas estivessem abertas, as comportas. Até conversando com o pastor Mauro esses dias, e ele disse, rapaz, é como se tivesse uma represa. A represa começou a encher. E amado, agora abre as comportas da represa, meu filho. Porque essa água não vai ficar parada não, amado. Tem muito de Deus. Tem muito do Senhor. A torneira celestial está aberta. Diga bem-vindo, meu irmão. Se molhe nessas águas. A torneira celestial está aberta. Aleluia. Mas enquanto eu tenho me alegrado com isso, amados, eu tenho me ficado feliz em ver a mão de Deus operando. E é um irmão dando um testemunho aqui, outro ali, e coisas chegando, coisas acontecendo. Coisas que, amados, nós não podemos só medir, nem dizer assim, ah, uma coisa grande é benção. Uma coisa pequenininha, né? Não, não é tão benção, não. Não, amados, as pequenas coisas também são bênção na nossa vida. Deus não quer que você só coloque os olhos e só reconheça a sua mão operando na sua vida em grandes testemunhos, em grandes coisas. Amadas, pequenas coisas também mostram quão Deus é amoroso, cuidadoso para com a nossa vida. Deus é cuidadoso com a tua vida. Aleluia. Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz por isso, por tudo isso, tem subido uma palavra no meu coração muito forte, amados, e muito séria. Porque nós não podemos nos deixar levar, deixar o nosso coração ser levado por coisas que Deus não está querendo que ele esteja. Porque, amado, o nosso tesouro maior não tem que ser as coisas. Diga para o seu irmão, a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Deixa eu repetir, eu acho que a ficha não caiu. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Você não é medido por Deus pelo tanto de bens que você tem. Mais uma vez eu vou repetir. Você não é medido por Deus pela quantidade de bens que você tem. Não. A sua vida não consiste nisso. Não tem esse. Pense num homem rico. Pense. Naturalmente falando, pense numa pessoa rica. Se esse homem mais rico da terra está vivendo a sua vida, e o nosso coração faz tum, 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 né? Se o coração fizer só tum, acabou. Não é assim? Vai para onde essa riqueza? Essa riqueza vai para onde, irmão? Ah, não, ele já preparou ao lado do caixão dele. Ele fez uma área que vai botar todas as riquezas dele. Para ele não vai adiantar nada. Para ele não vai adiantar nada. Aí a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: importa que todos compareçamos diante do tribunal de Deus. Agora isso é certo. Um dia Jesus falando com os discípulos acerca de um homem que queria juntar muito em celeiros. E disse: olha, homem louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para com Deus? Você está entendendo? Amado, nós devemos nos alegrar com coisas que Deus tem feito, com manifestações de bênçãos, de maravilhas, de coisas naturais. Mas eu vou dizer para você, a riqueza maior da sua vida, o dinheiro não pode pagar. Quantos têm tanta riqueza e trocaria tudo que tem para dormir? Prosperidade, amados, não é só riqueza. Prosperidade, não meça. Ah não, fulano está ganhando muito dinheiro, é próspero. Irmão, não quer dizer muita coisa não. E nós não podemos como igreja perder o propósito e o princípio do temor ao Senhor como nosso maior tesouro, irmão. Não se empolgue com as coisas que vão chegar para você. Não se lambuze. Temor do Senhor seja o teu tesouro. Isaías 33. O temor do Senhor é o nosso tesouro. Ha, ha, ha. Por quê? Porque, amados, no dia que nós, que o nosso coração também fizer só tã, e chegar o dia da nossa partida, sabe que não vamos chegar de dentro de Deus e dizer: Deus, muito obrigado pelo tanto de coisa que eu fiz, pelo tanto de coisa que eu ganhei. Não. Deus vai dizer: o que é que você tem de riqueza para mim? Que essa você vai levar. Sabe que diante de Deus você vai comparecer? Como é que vai estar suas mãos diante do Senhor naquele grande dia? Eu quero chegar diante de Deus com mãos limpas de pecado, de situações, de sujeiras. Você está me entendendo? Eu quero chegar com minhas mãos cheias de bênçãos, de vida nessa terra, glorificando a Ele. Como um grande pregador, um jovem, na verdade, pregador americano, falou um dia, e ele falou isso, eu guardei isso num congresso aqui em Recife. E ele disse: olha, eu só tenho uma vida para viver. Essa vida que eu estou vivendo, eu quero viver para a glória de Deus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Teu coração não pode estar no carro, na casa, no dinheiro, nos bens. Teu coração tem que estar em Deus. Sabe que tem gente que... ah, já vi alguém que começou enriquecendo. O Senhor passou a olhar para ela e disse: rapaz, essa pessoa não é mais a mesma, não. Alguém conhece alguém em alguma situação assim? Meu Deus. Eu vou dizer para você, amado, se as coisas estão mudando, porque você está chegando, está tendo coisas, estão mudando você para pior, misericórdia. Não, muda para melhor. Entenda o princípio da humildade, crente. Aleluia. Entenda o princípio da humildade, irmão. Mas aí começa a correr, começa a mudar o foco. E eu vou dizer para você, essa não é uma palavra, amado, para você sair daqui dizendo: ah, tá bom, eu vou deitar na rede agora, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. Não é isso, não. A Bíblia diz que Deus se compraz, se alegra na prosperidade dos seus servos. Mas Ele não quer que você ame o dinheiro. Ele não quer que você perca o temor a Ele. Lê comigo. Isaías 33, 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação. Sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Onde é que está teu coração? Você está me entendendo? Amado, eu vou dizer para você, se as coisas te tiram da presença facilmente, eu duvido até se você está realmente desfrutando da presença como deveria. Você está me entendendo? Guarda teu coração, irmão. Pastor, me dê o título dessa mensagem de hoje: o temor do Senhor. O temor do Senhor, guardando o teu coração. Guarda o teu coração, anda no temor do Senhor. Prosperidade, de fato, amados, eu vou ser sincero com você, riqueza é um item só, mas prosperidade é estabilidade emocional, é estabilidade espiritual. Prosperidade é saúde, graça, paz. Como eu disse, você deitar sua cabeça no travesseiro tranquilo, a barba escorrer e tu não ter condenação para ele. Eu creio na prosperidade, eu creio no crescimento. Nós estamos, já descortinou, irmão, a comporta já foi aberta. Mas eu queria hoje à noite dizer para você: guarde seu coração. Guarde seu coração. Aleluia. E guarde a sua vida. Abra lá em Provérbios 28. Guarde a sua vida de pecado. Você está comigo? Provérbios 28 diz assim: o que encobre, verso 13. Você pode ler esse verso em voz alta junto comigo? O que encobre as suas transgressões, mais uma vez. O que encobre as suas transgressões, mais uma vez. A última vez. Opa, ele está falando de uma coisa séria aqui. Pessoas que fazem o quê? Estão encobrindo. Opa. Transgressão. Quebra de princípios. Quebrando princípios diante de Deus. Sabe que tem que fazer o certo e não faz. Está quebrando princípios. Sabe que não deve adulterar e adultera. Está quebrando princípios. Sabe que não deve ficar falando mal do irmão e faz. Está quebrando princípios. Deixa eu dizer para você. Assim como houve, está havendo um descortinar das bênçãos também em operação. Eu tenho uma novidade também para você. Nós estamos vivendo um tempo de colheita, sim ou não? A Bíblia diz que existem colheitas na carne. E essas colheitas trazem corrupção, ou seja, desgaste, degradação, vergonha. Está plantando na carne, vai colher na carne. Nenhum amém. Impressionante. Aleluia. Você está comigo? E do mesmo jeito que se descortinou, se abriu as cortinas e as comportas do céu para a manifestação da colheita de Deus, para coisas maravilhosas. Querido, se você não se arrepender, o que está encoberto vai ser revelado também. A sua vergonha vai ser vista diante de todos. E a Bíblia diz: ai daquele que envergonhar o meu evangelho. Então hoje é tempo, é noite de ajustar, meu irmão. Ajustar o teu altar diante de Deus. Reparar os muros que estão caídos. Aumentar a vigilância na sua vida. Ah, pastor, mas isso é tão leve. Cai do mesmo jeito. Aleluia. Mas, verso 13, parte B para finalizar. Mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Amado, tem misericórdia de Deus disponível para a sua vida. Confessa essa transgressão, pede perdão a Deus, pede perdão à tua mulher, a teu marido, a teu irmão, a quem quer que seja. E deixa, sabe por quê? Vai ser alcançado pela misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor vai te alcançar de um modo, e o que seria jamais prosperará, vai passar a ser para você prosperará. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém?